a inteligência veio de fora. Quando a gente compra um telefone celular fabricado aqui em Campinas, provavelmente, a inteligência lá dentro veio de fora. Até mesmo os aviões da Embraer, que é o melhor que há da inteligência brasileira, quando a gente vai olhar as partes mais sofisticadas da navegação, a gente vai ver que lá dentro o conteúdo de inteligência é estrangeiro. Quando nós analisamos a balança comercial brasileira, nós vemos que nós exportamos ferro e importamos chips. E comemoramos. Claro que é bom que se exporte ferro, porque a gente precisa de dólares. Mas não dá para comemorar exportar ferro e importar chips. Trocar toneladas por gramas. E isso vem de onde? E o presidente Obama, no seu discurso na semana passada no Congresso americano, disse com clareza: nós precisamos ter um susto igual ao que tivemos quando os russos lançaram o Sputnik. E os americanos disseram: como é possível que nós fiquemos para trás? E o presidente Kennedy disse: em 10 anos vamos mandar americanos à Lua. E conseguiu. Com um imenso esforço na área de ciência e tecnologia. Mas o presidente Obama deu um salto adiante. Ele disse no seu discurso que a ciência e a tecnologia vem da educação de base e que a educação de base depende dos professores. E ele fez um discurso, quase que uma parte substancial, falando dos professores, de que nós devemos respeitar os professores acima de todas as outras profissões e exigir dos professores o máximo possível deles também, porque criamos no Brasil uma espécie de pacto do inferno. A gente não paga os professores e não exige dos professores, que alguns chamam pacto da mediocridade. Então, nós temos que quebrar isso. E aí, senador, que eu quero concluir dizendo: nossos jovens vão continuar abandonando o magistério. E é fácil de explicar. É até por coisas boas. Sabe qual é a coisa boa? É que o resto da economia está crescendo, que atrai todo mundo para ser professor. Há tanta demanda de mão de obra com o mínimo de qualidade e pouca gente com qualidade, que cada um dos jovens tem emprego fora do magistério. A gente vai parar a atração? Não. Vai ter que dar atração aos professores. Vai ter que fazer com que professores ganhem tanto que os melhores jovens desse país não queiram ser outra coisa a não ser professor. Mas não é só o salário, é a qualidade do lugar do trabalho. Essa casa aqui funciona com ar-condicionado, que às vezes até dói de tanto frio, sobretudo para o nordestino como eu. Mas os nossos meninos, lá na Amazônia, lá no sertão do Pernambuco, assistem aula sem ar-condicionado, no maior calor da vida.
Vossa Excelência, me permite novamente interrompê-lo.
De minha parte, eu considero um enriquecimento ao meu discurso.
Já que eu me sinto quase que em sala de aula ouvindo Vossa Excelência. Eu venho da Paraíba. E quando Vossa Excelência coloca essas suas preocupações, e eu gostaria de dizer que a provocação ao debate da, não diria divisão, mas da melhor distribuição das funções do Ministério da Educação, eu topo enfrentá-la com Vossa Excelência.
Muito bem.
Topo enfrentá-la em nome do PMDB, que é o meu partido, porque eu entendo que os avanços que nós tivemos, e Vossa Excelência reconhece e reconheceu em seu pronunciamento no governo Lula, precisam ser na educação de base também postos com a mesma determinação, com o mesmo desafio, com a mesma grandeza, com o mesmo valor, porque eu sentia, talvez, nos sonhos de um metalúrgico que chegou à presidência da República, a vontade de ser doutor. E aí eu entendia, né, como a alma do presidente Lula batia mais forte, o coração batia mais forte, quando ele falava no ensino profissionalizante, no ensino superior.
É verdade.
Mas└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└││││││││││││            bb││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││└└└└└└└└ouvindo Vossa Excelência aqui nesta sexta-feira, falando sobre a inversão de valores que nós temos que dar hoje. Os professores que Vossa Excelência falou agora há pouco estão rareando na minha Paraíba, principalmente no interior do sertão paraibano, quando o mínimo de habilitação que eles têm, ele se transfere efetivamente para um outro ramo da economia que está crescendo. Porque a economia está crescendo numa velocidade aquém até das nossas condições, né? e de infraestruturantes, que esse professor que se habilitou no mínimo, ele tem um mercado de trabalho virtuoso lá fora, em outros ramos da economia, e deixa o magistério. Nós precisamos fazer a inversão. E a inversão tem que fazer com dois, eu acho que com duas situações. E aí eu lhe interrompi exatamente nesse momento. Qualificação dos nossos professores. Qualificação dos nossos professores, e eu faço um parênteses para dizer, meu caro senador Cristóvão, que na condição de deputado federal, ao longo dos últimos 4 anos em que pude participar do orçamento, 25% dos recursos que eu detinha das minhas emendas individuais, eu transformava em máquinas como essa, computadores, notebooks, para os professores da rede municipal dos municípios onde eu fui votado como deputado federal. Consorciado ao FNDE, distribuía esses recursos através de emendas individuais. Foi o mínimo que eu pude fazer para a educação dos professores, da qualificação dos professores do meu estado. Qualificação dos nossos professores e salário digno que possa reatrair aqueles que deixaram e estimular novas vocações. Desculpa a interrupção novamente, mas o tema de Vossa Excelência me encanta e eu precisava dizer da experiência que tenho no meu estado com esse trabalho que desenvolvi como deputado federal e agora espero fazê-lo como senador da República.
Não tem que pedir desculpa nenhuma, senador. O senhor agrega, é isso que falta nessa casa até, mais debates como esse. E às vezes o regimento atrapalha. Quando o regimento atrapalha, vamos mudar o regimento. Voltando então, senador, e não vou tomar muito tempo, nós precisamos primeiro ter um salário tal que atrai os melhores quadros. Hoje os melhores quadros estão indo para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para o Congresso, e não para o magistério. Tem que ser lá que estão os melhores. Até porque é lá que vamos fabricar os que vêm para esses outros lugares, segundo as condições de trabalho. Como eu dizia, aqui tem um ar-condicionado que nos incomoda. E os alunos estudam num calor infernal em uma grande parte do nosso país. O deputado Giovanni, do Pará, tem um projeto de lei que toda escola deve ter ar-condicionado. Tem gente que rir disso. Ar-condicionado? Isso é coisa de banco, de shopping center, de cinema, de escola. É assim que as pessoas pensam. Eu digo ar-condicionado como um detalhe. Prédios bonitos, bem equipados. Acabou o tempo de que um cara com a formação e um quadro negro dava uma aula. Aula hoje, ou é via televisão, via computador e o quadro negro também, ou não é aula. As crianças não aguentam assistir uma aula no quadro negro depois de terem assistido no filme com todos os efeitos especiais que hoje a tecnologia permite. Nós temos que fazer com que a escola seja agradável para o aluno e para o professor. Nós temos que fazer com que a remuneração seja agradável para o professor. Agora, temos que fazer as exigências necessárias. Quem quiser ser professor tem que saber, eu estou aqui como soldado para ganhar uma guerra desse país, a guerra do saber. Então, tem que trabalhar duro como soldado. Mas duro não significa muitas aulas por semana, não. Porque quem dá 40 horas de aula por semana não dá aula. Tem que ser um número reduzido. E na outra hora, livre para estudar, para se preparar. Tem que ter sabático, como tem os professores universitários. A cada 7 anos, 6 meses para se preparar. Mas para se preparar, não para tirar férias. Isso o Obama disse. Temos que dar tudo que o professor quer e exigir tudo que a gente quer deles. É isso que a gente precisa. Eu não vejo outro caminho a não ser pela federalização da educação. Mas pode ser que haja outros. Mas procuremos. Só não nos contentemos com esses pequenos avanços que temos tido. O mundo está numa revolução pelo conhecimento. Não adianta chegar nessa revolução com pequenos avanços. Só se acompanha uma revolução com outra revolução. É preciso uma revolução. Que não será feita em 6 meses. Nem 1 ano, nem 2, nem 5. Mas, por exemplo, por que não escolher um prefeito como o senhor, que quer investir e dizer, aqui nós, do governo federal, vamos reconstruir todas as suas escolas. Aqui nós vamos pagar o salário, porque a prefeitura não tem condições de pagar um bom salário. Aqui nós vamos trazer professores que passaram no concurso público federal, como a gente faz com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica. na sua cidade vieram de fora os funcionários do Banco do Brasil, porque foram escolhidos entre os melhores do país, como juiz. Aí a gente põe ali os melhores professores, nas bonitas escolas, faz a revolução nessa cidade. São 5.564 no Brasil. Se a gente fizer 250 cidades por ano, em 20 anos a gente chega a todas. E 250 cidades não é muito, são 3 milhões de meninos, são 10 mil escolas, são 100 mil professores. Essa revolução a gente ou faz ou fica para trás. Nós não precisamos fazer revolução em 1822 para sermos independentes. Todos os outros países precisaram. Aqui foi uma transição pacífica. Parece que a gente quer continuar isso na educação. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque o mundo está numa revolução do conhecimento. A gente tem que fazer a nossa. E ela começa na escola. E o pai e a mãe dessa revolução na escola é o nosso professor. E se eles começam a abandonar a carreira, o país está vivendo um risco maior do que se estivesse enfrentando uma guerra. Porque numa guerra, a gente pode até convocar os soldados e dizer, vocês têm que ir para a guerra e mandá-los. Professor, a gente não pode convocar e mandar para a sala de aula porque ele não dá aula. Ele tem que ir porque ele quer, pelo gosto dele, pela vocação dele, para isso, pela remuneração, pelas condições de trabalho. Eu lamento, presidente, que meu primeiro discurso dessa legislatura seja igualzinho aos que eu fiz na primeira legislatura, no meu primeiro mandato. Queria falar de outras coisas. E eu lamento que seja nesse tom de risco. Eu gostaria de ser numa grande comemoração. Mas enquanto for preciso falar do assunto e falar dos riscos, eu falarei, pelo menos enquanto tiver um presidente com a sua generosidade, para deixar que eu fale. Muito obrigado, senador.
Senador Cristóvão, eu inclusive falei no meu pronunciamento, falando sobre saúde, que estava falando como aliado, como Vossa Excelência está falando como aliado do novo governo. Eu acho que os bons aliados não são aqueles que só dão loas e dizem que está tudo bem e dão tapinha na costa. O bom aliado é aquele que adverte, mostra o caminho e luta para ter esse novo caminho. E Vossa Excelência tem esse perfil e acho muito importante, como disse o senador Vital do Rego, que nós insistamos nessa questão e não nos acanhemos de pensar que estamos sendo repetitivos. Repetir até conseguir.
Me permite, porque o senhor inspirou uma coisa, todo aliado é apoiador, mas tem aliado apoiador bajulador e tem aliado apoiador alertador. Eu quero ser um alertador dos perigos que o Brasil vive e que deixa o governo numa situação frágil, se não cumprir o seu papel histórico e a esperança que nós todos temos na presidenta Dilma.